muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Chegamos para mais um Papo de Setorista nesta sexta-feira, pré-rodada de Campeonato Brasileiro, mas uma sexta com o mercado da bola agitado, principalmente para o lado do São Paulo, do tricolor paulista. Isso porque vocês já acompanharam nas últimas horas as informações em relação ao nome de Rémis Rodrigues, acertado já com o São Paulo. Já já nós vamos trazer mais informações sobre isso, a discussão, a análise sobre o nome de Rémis Rodrigues chegando na equipe são paulina, e também Lucas Moura, que segundo informações aqui da nossa reportagem do Gabriel Sá na Jovem Pan, está já com acerto também encaminhado com o tricolor paulista. Então são dois nomes de peso que o São Paulo está fechando o negócio e deve tudo ser confirmado, né, nas próximas horas. De um lado, Rémis Rodrigues, do outro, Lucas Moura. Lucas Moura revelado, né, e até com uma passagem importantíssima pelo São Paulo, foi campeão da Sul-Americana com o tricolor paulista. Então nós vamos falar disso tudo a partir de agora aqui no Papo de Setorista. Já deixa o like, é importante, você que está com a gente aí, clica no joinha, se inscreva no canal também, a Jovem Pan rumo a 5 milhões de inscritos. Então deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe também e mande aí a sua mensagem. Você gosta dos nomes de Lucas Moura e também de Rémis Rodrigues no São Paulo? Te agrada, não agrada, enfim, você pensa sobre isso? Claro, principalmente o torcedor são paulino. Comigo aqui no Papo de Setorista, Giovanni Chacon, que é setorista do São Paulo, e já já teremos também a participação de Barolo, muito conhecido, dispensa, né, comentários na torcida do São Paulo. Giovanni Chacon, vamos começar primeiro com o Rémis Rodrigues, né, que é um nome ali que nas informações já está acertado e deve chegar inclusive amanhã aqui em São Paulo, e aí fica a expectativa. O que você tem mais de informação sobre isso? E já já a gente começa essa discussão, se é um bom nome. Eu tenho aqui, inclusive, também alguns números em relação ao Rodrigues, desde que saiu do Real Madrid, também com passagens pela seleção da Colômbia. Enfim, primeiro, mais informações a respeito desta contratação, e já já a gente começa a análise de como o Rémis Rodrigues pode ser importante para o técnico Dorival Júnior. Muito boa noite, Giovanni Chacon.
Boa noite, Gui. Boa noite, pessoal ligado aqui no Papo de Setorista. Pois é, Rémis Rodrigues é o cara do momento, mas não está sozinho, né? Como você já estava falando, tem também o Lucas Moura. Então, são nomes importantes que fizeram com que não se falasse em nada mais a não ser São Paulo nas últimas horas, né? Sobre os clubes, os principais clubes do Brasil, o São Paulo é o grande assunto do momento com essas duas grandes contratações, né? O Rémis Rodrigues é um jogador que se destacou muito, principalmente na Copa de 2014, já tem um tempo isso, né? Tem quase 10 anos já esse momento que o Rémis viveu muito bem, foi para o Real Madrid, depois Bayern de Munique, pois ele acabou saindo um pouco dos holofotes, foi para o futebol do Catar, jogou no Al Rayyan e estava no Olympiacos. Curioso, eu pude assistir uma partida dele, viu, Gui, pelo Olympiacos, e ele jogou muita bola naquela partida, até brinquei, né? Foi um show de Rémis Rodrigues, que realmente o Rémis é um jogador que talvez faltasse aí no elenco do São Paulo. Agora, quanto às informações, o Rémis deve assinar um contrato de 2 anos com o São Paulo, de 2 a 3 anos, 2 anos e meio, né? Porque já chega nessa temporada. Então, deve ficar aí para já 2024 e 2025. É um jogador que já tem uma idade mais avançada pensando no futebol, mas é um jogador que pode apresentar um grande futebol ainda, né? É um jogador que tem muita qualidade, não desaprendeu a jogar. É um cara que sabe se desmarcar, um cara que sabe sair da marcação e encontrar um passe, aquele famoso quebra-linhas, algo que talvez falte no São Paulo nesse momento. Outra coisa muito importante, ele chega para quê nessa temporada? Ora, ele chega para todas as competições que o São Paulo pode disputar ainda. Copa do Brasil, São Paulo tem o jogo de volta contra o Corinthians nessa semifinal no dia 16 de agosto, e o Rémis, se ele chegar e for para o BID, ele está à disposição do técnico Dorival Júnior para entrar em campo contra o Corinthians na competição. Na Copa Sul-Americana, o São Paulo tem que fazer a inscrição do pessoal até agora dia 31, né? Então, o São Paulo corre contra o tempo para isso, para colocar esses jogadores à disposição do Dorival Júnior para as partidas da Sul-Americana, né? E o São Paulo, na semana que vem, tem jogo importante contra a equipe do San Lorenzo, jogo fora de casa. Tanto o Rames, a gente está falando nesse momento do Rames, quanto o Lucas, já tem condições para chegar jogando? Isso a gente pouco sabe, né? O Rames, ele tinha rescindido o contrato já há alguns meses com a equipe grega, né? Com o Olympiacos, então a gente não sabe como é que está a forma física de fato dele, se ele vai precisar de algum tempo para se adequar, pelo menos algumas semanas, uma, duas semanas, que é exatamente o tempo para jogar a partida de volta contra o Corinthians, né? O Lucas também acabou ali com o Tottenham, finalizando a temporada meio que em baixa, teve um período de lesão recente, depois ele foi para o Sub-21 para começar a se tratar da lesão e estava nesse imbróglio, para onde vai o Lucas, né? E estava sendo cogitado aí o futebol do México. Ele prontamente disse nas redes sociais que deve ser outro Lucas, mas o fato é que ele estava apalavrado, nada assinado, mas estava ali, ó, pô, vamos nessa então com o Monterrey do México. E aí uma pressão muito forte da torcida, a verdade é essa, faz com que o Lucas recue e aí busque alguma outra solução. A tendência, no caso do Rames, já está tudo fechado com ele, é que ele receba, contando as luvas diluídas e que o São Paulo só vai pagar lá na frente, está fazendo uma engenharia financeira, como o pessoal gosta de dizer atualmente, vai pagar menos de R$1 milhão. O que é menos do que alguns jogadores que são pouco utilizados em outros times no Brasil. Isso é importante a gente ressaltar. Com esses valores, o São Paulo faz um grande negócio. Traz um grande jogador, que é o Rames Rodríguez, campeão de Champions League, campeão de Liga Espanhola, campeão multicampeão pelo futebol europeu, então com uma boa bagagem e um quesito técnico que é inquestionável, por um valor que, teoricamente, no mínimo é o justo, né, para o futebol brasileiro. Então, ali por volta de R$1 milhão. Excede um pouco o teto do que é o São Paulo hoje. São Paulo tem poucos jogadores que recebam mais do que R$500 mil, era o teto do São Paulo até uns anos atrás. Veio o Daniel Alves, teve algumas mudanças e hoje, tirando o Caleri, não tem ninguém que receba esse salário, então vai receber o Rames Rodríguez. A mesma coisa vai se aplicar ao Lucas Moura. A questão do salário do Lucas Moura ainda está meio nebulosa, ainda não tem muita clareza o que vai ter na questão do salário do Lucas Moura. Mas o Lucas Moura deve assinar com o clube da MLS, lá dos Estados Unidos, um contrato que deve girar em torno de 3 anos de extensão, 3 anos e meio de extensão, e vai ficar esses 5 meses restantes de 2023 no São Paulo. Para quê? Ajudar o São Paulo no Campeonato Brasileiro a melhorar a sua posição, chegar ali entre o top 4, que é a necessidade e a projeção do São Paulo, tentar o top 4 e tentar o São Paulo ser campeão da Sul-Americana e/ou, tem sempre esses, né? Também seria muito bom para o torcedor São Paulo ser campeão das duas competições, mas uma das duas, aí o São Paulo está dando uma aposta muito alta, contratando esses jogadores, para que o São Paulo se reforce tecnicamente e possa disputar essas duas competições, brigando, chegando para ganhar, chegando para brigar até chegar à final. Pela tabela, o São Paulo tem totais condições de chegar à final da Copa Sul-Americana, que acontece em Montevidéu, totais condições. Tem pela frente um San Lorenzo, é verdade que já a gente sabe que é uma equipe mais reativa, o São Paulo tem qualidade para bater o San Lorenzo, né? Depois, muito provavelmente, pegue uma LDU, um jogo que tem um pouquinho mais de desgaste por ser na altitude, mas o São Paulo tem condição de, no agregado, pelo menos, passar para a semifinal. E na semifinal, muita gente apostando já no Botafogo, chegando na semifinal. Um duelo um pouco mais difícil, mas que não é impossível também de ser batido. Então, o São Paulo tem condições na Sul-Americana, na Copa do Brasil, está com 1 gol de diferença em derrota, mas agora joga diante do seu torcedor. Então agora é mais uma corrida contra o tempo, porque basicamente já está tudo acertado. Com o Rames, tudo certo, chega amanhã, ainda não se sabe o horário, e deve estar presente no estádio no Morumbi no domingo. E o Lucas Moura nos próximos dias também deve acertar. Já está basicamente tudo acertado com o Lucas Moura também, mas deve ser anunciado também como reforço do São Paulo. Então 2 baita reforços para o tricolor nessa temporada, Gui.
Também uma informação que chega agora do Gabriel Sá, repórter aqui da Jovem Pan, em relação ao Lucas Moura, é que ele vai fazer ali uma manobra, né? Vai ser contratado por um time dos Estados Unidos, que é o Los Angeles...
Falamos agora.
Isso, que é o clube, segundo o Gabriel, é o Los Angeles FC.
Los Angeles FC é o time que foi criado recentemente, tinha o Carlos Vela, Um time que foi campeão, inclusive, na temporada passada, né, da MLS, um time que injetou muito dinheiro recentemente, que é, tem um estádio bem bacana também, e faz essa rivalidade com o Los Angeles Galaxy, que foi o time do David Beckham no passado.
Então, aí ele seria emprestado, aliás, seria contratado por esse time para depois ser emprestado ao São Paulo. Então, são ali as informações. Agora com a gente também, como eu disse agora há pouco, ele, Barolo, que conhece, assim como o Chacon, muito também de São Paulo, está com a gente também ali trajado, né, com a camisa do São Paulo. Barolo, muito boa noite para você. Diga, Chacon.
Não, Gui, tô vendo a camisa aqui cheia de autógrafos.
Isso, é.
Será que vai ter do Rames e do Lucas também? As novidades aí na camisa do São Paulo, tem que ter, né, pô? Dois baita jogadores.
Pois é. E aí, Barolo? Rames Rodrigues e também Lucas Moura. Começando por partes, né? Estamos neste início do Rames Rodrigues, depois a gente parte pro Lucas Moura. Te agrada e também, como o Chacon citou, né? É um grande jogador, é craque, né? Nós já vimos o Rames jogar. A grande dúvida que fica é em relação a forma física, como que ele está nessa parte física, para jogar, se vai ter condição ali de atuar muitos jogos, enfim, essa é a grande dúvida. Mas pela oportunidade do negócio, me parece ser bastante válido. O que você pensa sobre isso, Barolo? Muito boa noite.
Boa noite, amigos. Bom, eu para ser muito sincero, assim, quando eu recebi essa informação, assim, né, eu tinha certeza que era uma cortina de fumaça, porque cortina de fumaça tem no São Paulo. Eu lembro que a primeira cortina de fumaça que eu vi, mais recente, assim, né, foi em 2000, quando o Rodriguinho fez aquele gol que eliminou, o São Paulo foi para os pênaltis, aquela semifinal de campeonato na Neoquímica Arena, no dia seguinte, já, acho que era o Messi, será algum jogador que o São Paulo ia trazer. Então, desde lá, eu fico com muito pé atrás, depois de sempre um vexame, depois uma vergonha, depois que a torcida tá enfurecida, sempre vem uma bela cortina de fumaça, como a gente cansou de ver aqui. E eu também, eu achei que fosse, eu juro que eu achei que fosse. E no primeiro momento, quando foi se desenrolando, né, foi na terça-feira, né, quando foi se desenrolando, as notícias foram saindo, contrato de 2 anos e meio, eu comecei a ver aqui, a apurar, e me deu uma sensação muito grande de preocupação, para ser sincero. Porque a gente tem um histórico recente devastador de... Só na gestão do Casares foram mais de 30 jogadores contratados e pouquíssimos deram certo, né? Vários já chegaram, já foram embora. Me veio na cabeça, acho que na cabeça de todo São Paulino, o Daniel Alves, o caso do Daniel Alves, que também todo mundo apostou muito no Daniel Alves. Eu fui um que quebrei a cara, tenho camisa dele aqui, copo com o nome dele. Quebrei a cara. E veio outras questões. Eu não estava nem preocupado com a questão física do Rames Rodrigues. Estava preocupado como é que iam pagar o Rames Rodrigues num clube que está devendo salário para jogador. Como é que um jogador desse, uma estrela dessa, né, que é uma estrela, chegaria num grupo que não recebe salário? Como é que seria para o elenco? A gente sabe que alguns jogadores bem mimados ali naquele elenco, né? Isso me preocupou bastante. Só que aí, eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu estou tão cansado já dos últimos anos de sofrer como torcedor do São Paulo, de passar raiva, de ter frustração, de gravar vídeo mal-humorado, de passar tanta raiva, de ter tanta tristeza. No dia seguinte, quando eu fui ver, ele tá sem clube, ia chegar só com salário, não ia ter, o São Paulo não ia ter que pagar transferência. Eu pensei, quer saber, meu, eu vou me dar o direito de torcer pelo cara, de esperar, de criar uma expectativa boa pelo cara. Eu já torci pro Trellis, eu já torci pro Bustos quando ele chegou, eu já torci para tanto cabeça de bagre, e não vou torcer por Rames Rodrigues. E aí, fazendo uma análise um pouco mais fria, assim, né? Fria na medida do possível, que eu sou torcedor. Eu comecei a comparar alguns jogadores que estavam atuando fora do Brasil e voltaram para o Brasil e estão arrebentando. A gente viu aí um agora, o Marcelo. O próprio Marcelo é um exemplo. Estava lá encostado, quase em fim de carreira. Quando ele chegou para o Fluminense, isso aí está acabado, meu jogador, só vim aqui para encerrar a carreira, ganhar dinheiro, encher os bolsos de dinheiro. Eu lembrei do Hulk. E quando ele chegou aqui, duvido que a torcida do Atlético se achasse que o Hulk fosse se transformar no que se transformou. Eu pensei no Soares também, que estava lá no Nacional, né? Estava no clube do Uruguai, desconhecido, disputando o jogo com um estádio, com situação precária. Quando ele chegou aqui, muita gente fala, outro encostado, aí ex-jogador. Você vê a importância que o Soares teve para o Grêmio. E, infelizmente, para mim, como torcedor do São Paulo, um exemplo que me veio, que eu acho um dos maiores jogadores hoje de atividade no Brasil, é o Renato Augusto, que acabou com o jogo na semana passada. Duvido que a própria torcida do Corinthians esperasse que o Renato Augusto fosse ter importância que ele tem hoje para o elenco do Corinthians. E o James Rodríguez, é lógico que a torcida pensa no James Rodríguez da Copa de 2014, que foi para o Real Madrid, que, né, que tem uma trajetória bacana na seleção colombiana. É claro que eu não estou esperando esse jogador, isso aconteceu faz quase 10 anos, então a gente não pode se iludir e achar que o cara que jogou a Copa de 2014 vai desembarcar amanhã em São Paulo, não é o mesmo cara. Só que pelo nível técnico baixíssimo do futebol brasileiro, eu acredito que se o James Rodríguez jogar 30% do que ele jogou na Copa de 2014, 30%, precisa ser mais que isso, 30% ele arrebenta no futebol brasileiro. É uma posição carente que o São Paulo não tem esse meia de ligação, é a posição que eu acho mais carente do São Paulo dos últimos tempos, a gente não tem jogador assim. E me preocupa também a questão física. Eu estava fazendo o levantamento aqui do desempenho dele dos clubes onde ele sa... depois que ele saiu do Real Madrid. Ele jogou 47% só dos jogos possíveis. Ele teve muito problema de lesão. Isso me preocupa porque no Triângulo das Bermudas, que é o departamento médico de São Paulo, o jogador se machuca, o jogador tem uma unha encravada e fica 6 meses para se recuperar. Eu fico muito preocupado com essa questão física e de possíveis lesões do James Rodríguez. Agora, falando de futebol, é um cara diferente, né? É um cara diferente. Talento ele tem de sobra. Eu acho que se ele tiver em condições físicas, se ele tiver disposto a jogar, se ele tiver disposto a aproveitar essa oportunidade, eu acho que ele tem tudo para fazer ter um desempenho espetacular no futebol brasileiro.
E você que está com a gente aqui no Papo de Setorista, deixa o like aí, clica no joinha, se inscreva no canal, tudo do São Paulo aqui no Papo de Setorista, o Tricolor, com nomes importantes podendo chegar aí, nas próximas horas. Então, você com a gente, deixa o like, pode mandar também sua mensagem, sua pergunta, fique à vontade no chat do YouTube, Remes Rodrigues e também Lucas Moura. Eu tenho aqui, inclusive, alguns números do Remes nos últimos anos, né, desde que saiu do Real Madrid. Desde a saída do time espanhol, ele teve empréstimo para o Bayern. Ele participou ali de 47% dos jogos possíveis neste período. No total, foram 63 jogos de 133 possíveis. E aqui também tem um dado que desde que ele chegou ao Bayern de Munique na temporada 2017-2018, ele ficou 428 dias fora de combate por conta de lesão. Além disso, nesse recorte dos últimos 6 anos, apenas em uma temporada ele conseguiu jogar mais do que 30 jogos na primeira, né? E nas últimas 5 temporadas, aquela que ele mais atuou foi em 2018-2019, com 28 partidas disputadas. E aí, mais um dado aqui: desde 2020, o James Rodríguez foi ali, digamos, né, sumindo dos holofotes, perdeu espaço também na seleção da Colômbia, quando ele foi ali o grande destaque na Copa de 2014, inclusive aqui no Brasil. Recentemente, sequer disputou a Copa América de 2021 por conta de problemas físicos. É uma situação nesses números aqui, né, Chacon, que deixa ali o torcedor ali meio pensando ali, um pouco pessimista, mas foi o que a gente já discutiu. É um jogador que 100% pode agregar bastante ao elenco do São Paulo. E ele não precisa também, assim como o Renato Augusto, jogar todos os jogos. Pode ser preparado para partidas específicas. E aí, claro, dependendo ali do contrato, do acordo com o São Paulo, isso valeria muito, um jogador acima da média para jogos específicos, como um mata-mata de Copa do Brasil, um mata-mata de Copa Sul-Americana, um jogo importante de Campeonato Brasileiro, enfim. O que você pensa sobre isso analisando esses números, que de fato não são bons, né? Os números de atuações do Rodríguez.
Então, mas aí a gente tem que analisar uma questão também muito importante, né? No Real Madrid ele tinha mais atuação, mas ele tinha um elenco estrelado, né? Então você tinha uma competição mais forte por posição também. Ele vai para um Bayern de Munique que também não é qualquer equipe. É uma equipe que tem muitos jogadores de alto nível. E estava emprestado, estava naquele momento final do Bayern em 2017, 2016, 17, estava numa baixa no Real Madrid, vai para o Bayern de Munique para pegar novos ares. Depois ele tem uma passagem no Everton, né? No Everton, já um time que participa mais do campeonato inglês. O campeonato inglês tem 38 rodadas, tal qual o brasileiro, ele participa de 23 jogos. Então não é pouco, né? Já é mais do que a metade, pelo menos. E atuando num alto nível de exigência que é o campeonato inglês. Depois disso, ele vai para o Al Rayyan, né, do Qatar. Aí tem uma temporada que ele atua 12 jogos, né, no campeonato Qatar. Mas o campeonato Qatar tem apenas 22 jogos na temporada. Então também tem um número menor. Já é, mais uma vez, um pouquinho mais da metade, né? Também o nível de exigência é menor no futebol Qatar. Então você dosa um pouco, deixa ele de fora. Teve a questão de lesão? Teve sim, é verdade. Mas é uma coisa que vai ter que ser observada, sem dúvida nenhuma, mas também tem esses outros fatores que a gente tem que analisar. No Olympiacos, ele já participa de mais jogos, já volta participando de 20 jogos também num campeonato que tem ali, digamos, três turnos, né? Os dois turnos de um campeonato tradicional e depois um hexagonal final em busca do título. O Olympiacos não sagrou-se campeão nessa temporada, mas o Rames já tinha meio que se desvinculado do time na reta final. Enfim, tem essa parte da questão física que tem que ser muito bem tratada. E até o São Paulo, nesse momento aqui recente com o Dorival, a gente vê o departamento médico se esvaziando, né? Isso daqui eu acho um ponto importante, até trouxe isso na última transmissão, né? São poucos jogadores que são de fato lesionados. Teve essa questão aí também do Caleri recentemente, que está ainda no Refis, né? Inclusive, a informação do treino de hoje, ele permaneceu no Refis. O Gabriel Neves, ele está com fraturas na costela, então demora um pouco mais também, mas já está fazendo um acompanhamento aí no gramado, mas não fazendo uma atividade com o time em si, mas fazendo aquela corrida para pegar um pouquinho de ritmo, né? Então, tudo isso. Então, tem que ficar de olho no Rames Rodrigues. Mas eu acredito que é um jogador que, se for utilizado dentro de campo como um jogador que não vai precisar, sabe, correr, buscar a bola, fazer uma marcação-pressão, e sim ser aquele cara que liga os setores de meio e de ataque, acho que tem tudo para render. E aí você pega, coloca o Rames 70 minutos, aí você tira um pouquinho mais cedo na próxima partida, põe meio jogo, né, para se acostumar com o ritmo, e o ritmo do Campeonato Brasileiro é frenético. Claro que a atenção tem que ser colocada, mas depende de como você vai utilizar o jogador, né? Eu acho que, de qualquer forma, é uma grande contratação, principalmente técnica. Vou muito na linha do que o Barolo disse. É a peça que faltava para fazer exatamente essa ligação. Como eu disse no começo do programa, é aquele cara que talvez hoje o São Paulo tenha, mas não sabe executar bem, né? Talvez o Nestor seja o melhor jogador que possa fazer um quebra-linha, mas ele tem medo de arriscar muitas vezes, né? Eu acho que o problema do São Paulo é o medo dos jogadores em errar. Talvez o Rames venha sem esse medo, né? E aí acerta-se mais. Quando você tem mais vontade de arriscar, você tem mais êxito muitas vezes. Então acho que o Rames chega muito bem para essa posição de achar aquele último passe para o ataque do São Paulo. Vai ser muito bom ver um Rames Rodrigues servindo o Caleri, por exemplo. O Caleri, ele está tendo, nos últimos jogos, que sair muito da área. E ele é um cara muito mais finalizador do que um cara técnico que vai pegar a bola, tratar ela muito bem. Não que ele seja ruim, muito pelo contrário. É um dos artilheiros do São Paulo na temporada, e o último artilheiro do São Paulo em 2022 foi ele, o que marcou mais gols pela equipe na temporada. Mas se você tem aquele cara que serve muito bem o Caleri, eu acredito que os gols, as chances de gols do São Paulo vão aumentar ainda mais.
Então fica a expectativa para a chegada do Rames Rodrigues neste sábado e domingo, possivelmente, no Morumbi, para acompanhar São Paulo e Bahia, assinando ali por duas temporadas com o São Paulo. Um outro nome é o de Lucas Moura. Ele que, inclusive, nós falamos agora há pouco, informação do Gabriel Sá, deve ser contratado pelo Los Angeles FC dos Estados Unidos, e aí, na sequência, emprestado ao São Paulo até o final deste ano, até dezembro de 2023. Agora, sobre Lucas Moura, Barolo. Inicialmente, né, segundo informações, ele não queria retornar ao Brasil. E aí, até outras informações deram conta de que, com a chegada do Rames ao São Paulo, isso teria também animado o Lucas Moura e mudado, talvez, ali a percepção do jogador para retornar ao futebol brasileiro. O que é que você pensa sobre isso, Barolo? Lucas Moura podendo voltar à equipe São Paulina já também nesta janela de transferências?
Eu acho que é uma negociação que também, eu como torcedor, ele tem uma identificação grande com o São Paulo. Eu acho que é um jogador que estava talvez não do seu melhor momento no Tottenham, mas é um grande jogador. Eu penso a mesma coisa em relação ao Ramos Rodrigues. Acho que ele tem todas as condições de arrebentar no futebol brasileiro, de ter destaque no futebol brasileiro, pela baixa qualidade do futebol brasileiro. O que me preocupa em relação ao Lucas Moura é o seguinte: ele vem, a negociação seria um contrato até o final do ano, né, quando abrir a janela de transferências e abrir uma vaga para ele na MLS, ia para lá, ou talvez no ano em junho, julho do ano que vem. A minha preocupação é: o cara vem, entrosa com o time, arrebenta e daqui 6 meses vai embora, 4 meses vai embora. Mas se trata de outro grande jogador. Eu acho que um nome que a torcida do São Paulo também é uma posição também carente no elenco do São Paulo, né? Esse jogador de velocidade, de personalidade, que tem uma identificação com a torcida. Eu acho que pode ser um grande nome. Com essas duas contratações, eu acho. O São Paulo, eu não estou falando nem do desempenho deles ainda, né? Não dá para saber, não dá para prever se vai dar certo ou não vai. Mas o São Paulo muda, passa a ser visto com outros olhos, né? Se essa contratação do Lucas tem a ver com a contratação do Ramos Rodrigues, o São Paulo volta a fazer parte de um cenário do futebol que não estava fazendo parte. Com as contratações meia-boca, com jogadores horríveis, com contratações inexplicáveis. E para uma torcida tão carente como a nossa, tão, né, que amanhã vai ter 60, domingo vai ter quase 60 mil pessoas no Morumbi para assistir São Paulo e Bahia domingo às 11 horas da manhã. Eu acho que essa torcida merece. Eu acredito que eles possam fazer um trabalho de qualidade. O James Rodrigues, em relação, só para finalizar a parte física dele, a parte de fisiologia do São Paulo, a preparação física do São Paulo evoluiu muito. O São Paulo tem batido recordes de números de velocidade, de desempenho, de preparo físico, né, de resistência, de força. Isso melhorou muito com a chegada do Dorival. A minha preocupação é, eu acho que o James pode ser bem preparado fisicamente, ele vai estar em forma. A minha preocupação é se ele, por acaso, tiver algum tipo de contusão. A gente tem exemplos dos jogadores do São Paulo que estão voltando aí depois de muito tempo, e tem jogadores que, por exemplo, o caso do Igor Vinícius, que está na transição faz 4 meses de transição. Ah, mas é o pubis, é uma região delicada. A gente vê região delicada e pubis e outros jogadores voltando mais cedo. A minha preocupação é essa. E eu acredito também numa dosagem para o James Rodrigues. Ele não precisa jogar todos os jogos, ele não é jogador para jogar todos os jogos. Ele não é jogador para dar carrinho na terça-feira na lateral e dar carrinho no domingo no meio de campo. Não é esse tipo de jogador. O Lucas Moura, eu acho que ele está melhor fisicamente, ele tem um histórico melhor, né? Recentemente está mais tempo sem jogar, mas até por ser um pouco mais jovem, esse eu acho que tem condições físicas de participar mais. Mas, sem dúvida nenhuma, são dois grandes jogadores. Só você analisar as últimas contratações do São Paulo aí. A gente reclamou tanto de tantos jogadores ruins. Quando o São Paulo traz dois jogadores de nome, né, que a gente sabe da capacidade, né? Eu, como torcedor, estou acreditando, feliz, empolgado pra caramba. Tomara que dê certo, né?
E, Chacon, até sobre Lucas Moura, antes do Chacon, só pedir para a galera deixar o like. Quem clica no joinha, você com a gente, torcedor São Paulino, bombando aqui no Papo de Setorista, deixa o like, se inscreva no canal também, rumo a 5 milhões de inscritos aqui na Jovem Pan Esportes. O Papo de Setorista falando tudo de São Paulo, comigo, Guilherme Silva, com Giovanni Chacon, com Barolo. E agora Lucas Moura, inclusive, né, Chacon, há informação de que o Monterrey do México ofereceu ali 2 milhões de reais mensais, né, para o Lucas Moura, e neste momento ele estaria abrindo mão disso para tentar esse acerto com o São Paulo, né? Não dá para saber se de fato teve essa proposta, né, mas circulou isso aí na imprensa também nos últimos dias. Lucas Moura no São Paulo, um jogador que também tem ali o seu histórico com o clube. E é acima da média, né? Um jogador que foi ali campeão com o São Paulo. O que você pensa sobre isso, podendo reforçar o tricolor, Chacon?
Olha, eu tenho que muitas vezes assim fazer a parte chata do negócio, viu, Gui? Porque assim, não é de nenhuma surpresa para ninguém que eu tenho um carinho muito grande, né? De antes assim
Sim.
pelo Lucas Moura e tudo que foi feito. Gosto bastante do Lucas. Mas assim, uma coisa tem que ser dita. E aí eu vou usar uma frase que a minha mãe usava muito comigo, que é a seguinte: por livre e espontânea pressão. É assim que ele está vindo para o São Paulo, porque a torcida fez uma grande pressão. E outra, não tem ponto dado sem nó. Por quê? Esses 2 milhões que o Monterrey, e aí é totalmente. Como é que o Monterrey vai oferecer? Não, o Monterrey é uma das grandes equipes do México, uma liga que tem muita grana. tem muita grana ali a Liga Mexicana, e os times do México geralmente formam times competitivos, né? Na história recente, né? Por exemplo, pô, há muitos anos teve Guiñá, né? No Tigres, né? A gente lembra daquela semifinal contra o Palmeiras, que o Guiñá que brilhou no Mundial de Clubes, né? Que acabou fazendo, inclusive, o gol, um jogador difícil de ser marcado e tudo mais. A nível América, né? Futebol da América seria muito bom, por exemplo, no futebol brasileiro, enfim. Então, é um lugar que tem muito poder para fazer um pagamento, né, para um jogador. Então, não duvido nem um pouco desses números, né? Agora, ele também não está indo só com a pressão da torcida, porque ele está se amarrando também. O Los Angeles FC, né, o LAFC, não está dando um salário mínimo, um vale transporte, um vale refeição, não. Está pagando uma boa bala aí para o Lucas Moura para estar na MLS. Então, não tem ponto sem nó. Não é que ele está trocando puramente, exclusivamente, pelo amor ao São Paulo. E isso é o que mais me entristece nessa negociação, sabia, Gui? Porque o Lucas, ele sempre soube que o São Paulo e o torcedor são paulino queria de volta, né? E vamos combinar, assim, não estou julgando, eu entendo totalmente um jogador que fala assim, pô, eu quero ganhar mais grana, quero fazer um pé de meia, quero resolver minha vida, a vida da minha família. Perfeito, eu não estou julgando isso. Mas não, também não é... Não, o Lucas, ele não vai ganhar nada no São Paulo. Ele não vai ganhar miséria no São Paulo, em qualquer cenário. Ele estava apostando que viria alguma proposta ainda do futebol europeu bem recheada. Aí depois pintou a Arábia, porque o futebol europeu não estava... A galera não estava muito se interessando por ele, ou quem se interessava era segundo escalão. Aí veio a Arábia, porque é muita grana, mas também não teve muito, tão partindo para grandes nomes do futebol europeu, que ainda estão em alto nível, Benzema, Kanté, não precisamos nem falar, a gente sabe o que está acontecendo, que a Arábia está investindo uma baita grana. E aí sobrou México e Estados Unidos. E aí, cara, quando você fala lá atrás que você gostaria ou que de permanecer no futebol europeu, e aí você troca pelo México, e aí com todo respeito ao futebol mexicano, com um time que te apoia, que vai estar o estádio do Morumbi lotado, apoiando e cantando o teu nome, você vai tomar uma pressão. É natural que tome essa pressão. E tomou essa pressão. E eu acho que ele está vindo muito por conta da pressão. Isso que me deixa mais, sabe, rabo preso com essa negociação. Vai ser ótimo. Será ótimo. 4, 5 meses serão ótimos com o Lucas Moura. Melhor 5 meses com o Lucas Moura do que nenhum mês com o Lucas Moura, ainda mais uma reta final de temporada em que o São Paulo tem, ainda vivo, né, Copa do Brasil, Sul-Americana e o próprio Campeonato Brasileiro. Não que o São Paulo vá brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, não é isso, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, para melhorar a posição, melhorando a posição é mais grana, mais receita, uma vaga para a Copa Libertadores da América que já garante mais grana na temporada que vem, enfim. Então é muito importante essa chegada do Lucas Moura, mas poderia ser com um pouco mais de boa vontade, sem precisar tanto da torcida forçar a barra, mas a torcida está fazendo o papel dela e está certíssimo.
Mas Chacon, eu acho o seguinte, deixa eu só me intrometer nesse...
Claro, por favor.
Eu acho assim, eu já parei de me iludir em relação ao sentimento de jogador para o clube. Perfeito. Já parei de me iludir. Eu acho que o mesmo caso do James Rodríguez. Se o James Rodríguez tivesse uma proposta da Europa, não é o São Paulo que iria seduzi-lo. E outra coisa, também tem um detalhe que eu também gosto de pensar, infelizmente, e isso me deixa mais triste. Porque é o seguinte, antigamente, 20 anos atrás, 15 anos atrás, você olhava para uma proposta do São Paulo, eu, jogador de futebol, você recebia uma proposta do São Paulo, você tinha orgulho de receber uma proposta do São Paulo. Era um clube onde todo mundo queria jogar. Hoje é um clube que atrasa salário para jogador.
Isso é verdade.
Então, independente do sentimento, eu tenho certeza que o Lucas tem o sentimento pelo São Paulo, não duvido disso, tem o sentimento. Só que primeiro está ao lado profissional dele. Eu lembro de uma entrevista que ele deu, ele falou, tenho certeza que vou voltar para o São Paulo. Só que nesse momento, a minha família não quer voltar para o Brasil. Então, eu fico imaginando um cara que está jogando na Inglaterra, um país de primeiro mundo, com toda, né, com tudo que ele, a ambientação que ele teve lá, com tudo que ele conquistou lá, vai voltar para o Brasil, para um clube que está devendo 700 milhões, que atrasa salário de jogador. Eu acho que independente do sentimento que eu acredito que ele tenha, isso pesa na hora de decidir. Pesa na hora de falar, pô,
por
eu estou esperando a proposta da Europa.
Por isso que eu também não critico tanto ele nesse pensamento. Sim. Concordo com você, Barolo.
Eu acho que, e assim, eu concordo com você nessas fases decisivas do campeonato. Eu prefiro o Lucas Moura por 3 semanas do que o Bustos por 5 anos. Eu prefiro o Lucas Moura por 2 jogos do que o Bustos com 5 anos de contrato. Então, mas eu não me iludo, assim. Eu acho que a torcida fez uma pressão, só que eu acho que ele está vindo mais pela. Só uma opinião. Ele está vindo mais pela amarração com a MLS. Ele já tem um mercado lá, que ele vai para os Estados Unidos, ele vai ser destaque lá e faz essa passagem para o São Paulo. Eu acho que para o Lucas Moura, essa negociação juntou a fome com a vontade de comer. Ele faz com a torcida do São Paulo aquilo que ele gostaria de fazer, volta para o clube no momento bom da carreira dele, porque não adianta nada ele voltar com 40 anos sem os dois meniscos, não adianta nada. Para ficar encostado aí ganhando 600 mil reais, não adianta nada. Muito obrigado, não precisa. Então ele volta num bom momento, deixa a torcida do São Paulo feliz com ele. E tem um futuro no ano que vem numa liga que não tem tanto destaque, tanta competitividade, mas que tem dinheiro, é uma vitrine diferente. Eu acho que dentro das possibilidades que o Lucas Moura tinha, essa é perfeita para ele. E é bom para todo mundo. É bom para o MLS, é bom para o Lucas Moura e principalmente bom para nós, torcedores do São Paulo.
E Gui, eu tenho certeza que o Barolo não gosta de ser visto, né, como um mensageiro do caos, ou vendo tudo pelo lado ruim, pessimista. Mas é importante, ainda mais nesse momento de euforia da torcida, em que está vendo a chegada de James Rodríguez, que é um bom jogador, Lucas Moura também dispensa comentários, de ter alguém que fale: olha, tudo isso é legal, mas. Esse mas é importante
Exato.
para a galera, pelo menos, perceber que, olha. É legal, mas se ele tivesse uma proposta ali do futebol europeu, ele não estava voltando 6 meses para o São Paulo, não. Ao mesmo tempo, é muito importante tê-lo em 5 meses que seja, porque imagina, ele é fundamental e elimina o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Pô, são 30 milhões que entram para o caixa do São Paulo. É uma
Exatamente.
baita grana que o São Paulo hoje pode resolver algumas pendências ou pagar algum dos milhares de empréstimos que o São Paulo tem feito nos últimos tempos, né? Que isso também é tenebroso. Do mesmo lado em que a diretoria acerta em fazer essas contratações, ao meu ver, erra em fazer tantos e tantos empréstimos, mas tudo bem, também tem uma explicação que é um empréstimo a longo prazo, está trocando dívidas de curto prazo por longo prazo, enfim. Isso daí faz sentido no âmbito de gestão de empresas e de clubes de futebol, beleza. Mas, por exemplo, aí o Lucas Moura se torna fundamental, ele e James Rodríguez, para uma campanha de Sul-Americana e uma conquista em Montevidéu. Pô, quem é que vai falar que não é bom? É bom, mas ao mesmo tempo tem que ter esse pé no chão. Se o Lucas Moura tivesse uma proposta de um time médio da Espanha, por exemplo, Sevilha, eu não tenho dúvidas que ele iria. Eu tenho quase certeza que ele aceitaria. E essa questão da MLS, viu, Barolo? Aí me lembram uma coisa que eu acho que pode estar passando por aí. O Lucas, ele teve no final dessa última temporada europeia, que terminou nesse meio de ano, né? Uma lesão ali por volta de março, fevereiro, março, ficou um tempão fora e depois voltou no sub-21 do Tottenham. O pessoal da MLS pode pensar assim: esses 5 meses vão servir de preparação para ele chegar em alto nível na MLS e ajudar ali Carlos Vela, que é outro destaque do time, jogar em alto nível, porque, pô, estão fazendo grandes contratações. O Miami fez a contratação de Messi, de Alba, de Busquets, né? Então, grandes jogadores. Então ele vai chegar para quê? Para ajudar um time que é o atual campeão a manter o campeonato, né? Então, assim, de qualquer forma, eu prefiro, mesmo um pouquinho incomodado da forma que foi, poderia ser com um pouquinho mais de bom grado, eu prefiro 5 meses do que nenhum mês de Lucas Moura nesse momento.
E Barolo, agora o quão o patamar do São Paulo muda com essas duas chegadas? Claro, o Lucas Moura ainda precisa fechar mesmo, mas muito bem encaminhada. Já o James, já um pouco mais certo, né? Como é que muda o patamar, ou quão o patamar muda do São Paulo, se é que muda na sua visão? Como nós discutimos aqui, muda bastante, né, Barolo? Até para brigar pelo
Então, sabe o que
título
eu
da
acho
Copa do
importante?
Brasil e tal.
Eu acho importante, assim, essa notícia também, essas duas contratações têm uma outra característica que eu acho muito importante. São dois fatos novos, né? São dois fatos novos no momento que a torcida do São Paulo está mais otimista e mais empolgada em relação ao time do que teve nos últimos anos. Então, o São Paulo recebe dois jogadores, a gente já falou tudo isso das qualidades desses jogadores, no momento que disputa uma semifinal de Copa do Brasil. Está entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e tá é a melhor campanha da Sul-Americana. Então, o São Paulo nunca teve um momento tão bom para receber esses dois jogadores. O que vai acontecer com o São Paulo nessas três competições, a gente não sabe, e como vai ser o desempenho desses jogadores nas três competições, a gente também não sabe. Mas esse fato novo, eu acho que No mundo do futebol, o que a contratação do James Rodríguez movimentou o mercado, movimentou o futebol brasileiro como um todo, o que está movimentando a torcida do São Paulo, animicamente falando, da empolgação do torcedor, eu não quero acreditar que isso, de uma forma positiva, interfira no desempenho dos outros jogadores que estão lá. 50, 60 mil pessoas no jogo contra o Bahia, no Morumbi. Você imagina se ficarem sabendo que o James Rodríguez vai ser apresentado, tem 65 mil lá. Isso, nesse momento, para o São Paulo, eu acho muito importante. Como que está a cabeça do torcedor do São Paulo para o segundo jogo no Morumbi contra o Corinthians pela Copa do Brasil, para o San Lourenço, agora na Sul-Americana, essas duas competições que o São Paulo está mais focado, né? Acho que o Campeonato Brasileiro é um pouco mais difícil. Eu acho que essas duas contratações um pouco resgata o orgulho do torcedor de São Paulo. A gente está recebendo o James Rodríguez. O Lucas está voltando. Independente da situação, das condições, a gente recebeu, está recebendo dois grandes jogadores. Eu, como São Paulino mais velho, esse é o São Paulo. Esse tipo de movimentação que o São Paulo traz, esse tipo de destaque que o São Paulo tem, a gente está aqui falando há quanto tempo do São Paulo? E não é, e coisa boa, não é coisa ruim. A gente já falou muito tempo do São Paulo também, só coisa ruim. Então, esse tipo de destaque que o São Paulo volta a ter, que volta a ser destaque no mundo, né? Na América do Sul, no futebol brasileiro, volta a ser destaque. Isso me enche de orgulho, mas não é só orgulho, me enche de esperança para que esse passo seja apenas os primeiros passos para a retomada do São Paulo que eu me acostumei a ver.
E agora com você, Chacon, em relação a essa nova, digamos, cara do São Paulo, um novo patamar que o tricolor poderia alcançar, até na briga por essa reversão do placar na Copa do Brasil, que perdeu por 2-1 na Neoquímica Arena, agora joga no Morumbi, e também a possibilidade de, quem sabe, disputar o título da Copa Sul-Americana. Como é que você imagina esse São Paulo mudando de patamar com as chegadas de Lucas Moura e James Rodríguez?
Eu acho que são jogadores que realmente são contratações que, sem dúvida nenhuma, orgulham o torcedor, né, de São Paulo. São contratações que podem ajudar o São Paulo a chegar longe nas competições. O jogo contra o Corinthians está totalmente em aberto. São Paulo tem toda a condição de virar no estádio do Morumbi. Conta com o apoio do seu torcedor. E uma chegada com o Lucas e com o James Rodríguez seria fundamental para melhorar ainda mais o São Paulo. São Paulo teria opções táticas, técnicas dentro de campo, claro, contando com o retorno para o jogo da volta do Caleri, que ainda é uma grande dúvida. Tem a ausência confirmada do Luciano. Enfim, são jogadores importantíssimos para o São Paulo, para essa construção da temporada que segue. Então, assim, eu não vejo nenhum ponto ruim na contratação até aqui. O salário do Lucas a gente ainda não sabe, mas a gente já falou que o salário do James Rodríguez, contando com luvas diluídas, deve bater aí na casa de 950 mil reais. Eu não sei a opinião do Barolo sobre isso, mas são salários que estão dentro da casa de um patamar, de um jogador desse patamar. Eu acho que o São Paulo não está cometendo nenhuma loucura para ter um jogador desse patamar ou dessa qualidade, desse refino técnico. Acho que já se pagou muito mais por jogadores de uma qualidade menor. Até pouco tempo pagava para o Hernanes, que estava em baixa, mas que tinha uma identificação muito grande com a torcida, um salário maior e estava rendendo muito menos, né? Então também vale destacar isso. São Paulo estava pagando mais de R$ 1 milhão por Hernanes nessa última passagem. Então também vale destacar essa parte. Eu acho que são dois jogadores que agregam muito. E é importante também ressaltar, viu, porque eu vejo muita gente falando nesse momento que são contratações caras. Como que o São Paulo que está devendo isso? Eu acho que é importante, eu escrevi isso nas minhas redes sociais. Eu acho que é importante a gente monitorar, eu pelo menos faço isso. Eu, como setorista do São Paulo, cubro o dia a dia do São Paulo. Eu procuro saber como é que o São Paulo tem condições de fazer o pagamento das folhas salariais, mas nos últimos anos o São Paulo fez. Tentou enxugar a folha salarial, se livrando de alguns jogadores vendendo, enfim, repassando. Mas o mais importante, muito se cobra do São Paulo e pouco se fala de outros clubes que fazem investimentos e está tudo lindo, né? Por exemplo, recentemente, no Corinthians, vamos falar do adversário então da semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians contratou agora o Rojas, que deve ganhar um salário bem próximo do que ganha o James Rodríguez. Contratou agora também o Lucas Veríssimo, que deve ganhar R$ 800 mil. Mas no passado eu não via ninguém falando sobre, ou pouca gente, ninguém eu acho que é muito forte, mas pouca gente falando do Yuri Alberto, por exemplo, como foi feita a negociação, ele ganhando mais de R$ 1.400.000 e rendendo quase nada, né? Poucos falam do R$ 1.000.000 para o Juliano, para o Paulinho. Pouco se falava sobre antes dessa treta final, mas na hora que foi contratado foi tudo lindo. Quando
Luan, né?
contrataram o Luan por
É isso.
R$ 800.000 e estava tudo ótimo, ninguém falava nada. Então é só estranho a cobrança exacerbada ao São Paulo. Eu acho que isso muito passa, e aí eu não sei se isso é um fato, mas isso muito passa por aquele período, principalmente nessas últimas décadas, né? São Paulo em 2005, 6, 7, 8, ganhando uma porrada de título, e título importante, título grande, ganhando mais um Mundial. Eu acho que muita gente ficou machucada com esse período. E agora não pode mais ver o São Paulo fazendo esse tipo de investimento, porque vai que o São Paulo volta a ter um desempenho nesse nível, aí deve machucar de novo.
Barolo, tem essa questão que o Chacon levanta do salário, né? Só que é uma via de mão dupla, né? Porque ao mesmo tempo que você precisa ali ter, né, um jogador craque, como o caso aí do James e também do Lucas, você vai ter que pagar um salário melhor, porque, obviamente, é um jogador que vai fazer a diferença no seu time. Em contrapartida, né, as críticas vão acontecer. Como é que você vê isso e esse balanceamento em relação à questão do salário? No caso do Lucas, ainda não tem informação, mas do James, quase R$ 1.000.000 por mês. Muita gente até lembra a situação do Daniel Alves. Como é que você vê isso, Barolo?
A minha preocupação, sabe qual é? A minha preocupação é com a administração do clube. Não é em relação ao salário. O clube, o São Paulo pagava R$ 700.000 para o Cheder, para o Éder. R$ 700.000 para o cara. O São Paulo estava pretendendo pagar R$ 800.000 para o Marinho. O problema não é esse. O problema é a administração. Porque eu ficaria mais preocupado se no São Paulo não existisse a expectativa de receita entrar. Não existe uma expectativa enorme de receita. Eu imagino que deve vender de camisa do James Rodríguez. Agora, a camisa do Lucas. Imagina o que esses dois jogadores podem render em ações de marketing para o São Paulo. Isso precisa ser trabalhado, essa administração, né? Porque eles não se vendem sozinhos. Mas a torcida do São Paulo tem um potencial gigantesco. Imagina o número de sócios torcedores que podem aumentar com a contratação desses jogadores. Uma vez, vou contar uma história rápida para vocês. Uma vez eu entrevistei o Brunoro, quando o Brunoro estava na época da Parmalat. Eu não lembro se ele estava na Parmalat, mas era mais ou menos naquela época. Eu lembro que naquela época o Beckham tinha sido contratado pelo Real Madrid como a maior contratação da história. Eu nem lembro mais quanto custou o Beckham. E na entrevista eu perguntei para ele, eu falei, Brunoro, como pode um clube de futebol pagar tanto dinheiro no jogador? Isso não desestabiliza as finanças, mesmo um clube rico. Ele falou assim, Barolo, sabe como é que eles vão pagar? Como que o Real Madrid vai pagar o Beckham? Com venda de camisa oficial. Só com venda de camisa, a projeção de faturamento do Real Madrid vai pagar o que custou o Beckham. Ele falou para mim, esses caras têm um poder, essas grandes negociações, não é simplesmente o cara dentro de campo que resolve, que pode conquistar uma vaga na Copa do Brasil e garantir mais 30 milhões para o clube. É o que gira em torno. E a torcida do São Paulo hoje, eu acredito que hoje, seja a torcida que mais consome. Então a receita você vai ter. O presidente pediu para a torcida encher o estádio, a torcida em 3 jogos colocou 8 milhões nas contas do São Paulo para pagar salário atrasado do jogador. Então, a receita vai entrar, o dinheiro vai entrar. A minha preocupação é o que vai ser feito com esse dinheiro. Que tipo de ação de marketing o James Rodríguez pode ter? Que tipo de ideia o departamento de marketing do São Paulo pode fazer para vender mais ainda a imagem do James Rodríguez? E do Lucas Moura, um cara totalmente identificado com a torcida do São Paulo. Então, a fonte tem, a receita tem, o produto tem para ser trabalhado. Então, o dinheiro vai acabar entrando, vai entrar para pagar o salário, para se organizar, vai entrar. E eu estaria muito mais preocupado se não existisse essa expectativa, essa perspectiva de entrada de receita. O problema é a administração. Se souber administrar, você consegue pagar o salário do Lucas e do James Rodríguez e de todo o elenco com sobras. Com sobras.
E pensando
Diga aí.
só para fazer um complemento, os ingressos já começaram a ser vendidos aí para quem é sócio-torcedor diamante, né? Que é a categoria mais cara aí do sócio-torcedor de São Paulo. Já começaram a ser vendidos os ingressos agora para o jogo de volta contra o Corinthians, e são preços salgados. E a promessa é de preços salgados, assim, que eu digo costumeiro, né? Porque no nosso dia a dia a gente sabe que o Brasil não vive o melhor dos momentos, né? O melhor dos mundos. O torcedor, pô, junta cada centavo para poder estar junto com o seu time. Isso é admirável. São Paulo, o pessoal tem que tirar o chapéu para a torcida do São Paulo, que, olha, nos últimos anos ainda mais vem abraçando o time na boa, na ruim. Não tem essa. Mas já começaram a ser vendidos, já estão alguns setores esgotados para essa partida. Pessoal que fez sócio-torcedor, pagou a anuidade para poder estar nesse jogo, né? Para poder apoiar. E assim, a promessa é de pelo menos recorde de receita na temporada. Provavelmente vai estar o estádio abarrotado aí para 57, 58 mil de novo. Então, assim, grana vai ter. Vai ter grana. E avançando na competição na Sul-Americana, o mesmo vai se confirmar. Tendo o Lucas e o James Rodrigues, eu não vejo diferente no Campeonato Brasileiro. Então, e aí, aí também, pausa para. Nesses jogos decisivos, eu entendo, o preço está lá em cima. Pô, uma semifinal de Copa do Brasil, avançando para uma final, normal que o preço esteja lá em cima também. Sul-Americana avançando ali para perto de semifinal também, totalmente compreensível. No Campeonato Brasileiro, eu já penso que tem que ser o momento em que tem que colocar o ingresso a preço regular, aquilo que vinha sendo praticado antes, para exatamente incentivar o torcedor a estar lá prestigiando o Lucas, prestigiando o James Rodrigues, enchendo o estádio, se a diretoria e o marketing forem espertos. E até acho que tem muita gente competente lá dentro que precisa só mexer os pauzinhos e fazer funcionar. Pô, é um stand vendendo camisa do Lucas e do James a cada entrada, a cada portão. Entrou no estádio e comprou. Ah, mas já tô de camisa. Veste duas, amigo. É isso. E o torcedor vai fazer isso, porque ele vai juntar dinheiro. O cara que foi lá, juntou dinheiro, falou, ah, quer saber, vou passar no cartão, amigo. Mês que vem eu me viro. Eu vou ter uma camisa do James, vou ter uma camisa do Lucas. E isso gera grana. E isso também é bom. A chegada do James é boa, não só tecnicamente dentro de campo, mas para as negociações da temporada que vem. O São Paulo vai trocar de fornecedor. E aí, ó, sabe aquele contrato que era 10? Putz, dá para ser 13, hein? Dá para ser 14. A gente tem jogadores de grande marca. O James é o 10º jogador mais seguido nas redes sociais no mundo, né? Então, ele tem uma projeção. Uma marca quer estar associada a esse cara, né? Então, pô, ele quer ter a camisa James Rodrigues e ali qualquer fornecedor, Adidas, muito provavelmente será New Balance, próximo, mas uma grana. E a Omoplata? Que tal um novo patrocínio? Mais grana entrando. Então, assim, é hora do São Paulo, já mexeu todos os pauzinhos, quebrou a cabeça e está trazendo dois grandes jogadores. Está na hora de também se mexer e trazer mais grana para o São Paulo.
E você que está com a gente, deixa o like, é importante. Clica no joinha, deixa o like, se inscreva no canal também. 5 milhões de inscritos na Jovem Pan Esportes no YouTube. O Papo de Setorista toda segunda e sexta-feira às 18h30. Para fechar agora o nosso programa, São Paulo no fim de semana. Jogo importante contra o Bahia, domingo 11 horas da manhã. E até informação também do Gabriel Sá, de fato o James deve ser apresentado no gramado do Morumbi já no domingo. Palpite, Barolo, para São Paulo e Bahia e a sua expectativa para o jogo, para a gente fechar aqui rapidinho o papo de setorista.
Eu gostaria muito que os jogadores do São Paulo dessem uma resposta para a torcida pelo que aconteceu na Neoquímica Arena, para continuar deixando essa torcida confiante para o jogo de volta. Eu acho que o jogo de volta na Copa do Brasil é um resultado reversível. Acho que é muito difícil para o São Paulo conseguir essa classificação, mas eu acho que é reversível, dá para acreditar sim. E eu gostaria que os jogadores do São Paulo dessem uma resposta, porque o que essa torcida do São Paulo tem feito nos últimos anos, né? Ela carrega esse time nas costas, a torcida do São Paulo carrega esse time nas costas. Se não fosse a torcida do São Paulo, eu não ouso dizer só que o time já teria sido rebaixado. Se não fosse a torcida do São Paulo que cobra, que apoia, mas que cobra, que pega no pé, que critica, eu tenho certeza que, só para dar exemplo rápido, o Rogério Ceni seria o treinador, o lateral esquerdo seria o Reinaldo, o zagueiro seria o Léo Pelé e o Igor Gomes estaria no meio de campo. E com certeza o São Paulo não estaria colocando 60 mil pessoas no estádio no domingo às 11 horas da manhã.
Boa, obrigado Barolo, viu? Agora Giovanni Chacon, seu palpite para São Paulo e Bahia.
Olha, eu acho que o São Paulo vence o Bahia num domingo de manhã lotado o estádio do Morumbi, uma grande festa. Acho que o São Paulo vence, não vai ser um grande placar, até porque vão ter algumas mudanças, sem Caleri, sem Luciano, os dois estão fora, né, suspensos. Então acredito que, e o Caleri também está se recuperando de lesão, acredito que 1-0, sofrido, suado, mas com entrega. Se tiver uma entrega e vencer apertado, acho que o torcedor não vai reclamar de nada, vai gostar da atuação, que o pessoal deu sangue dentro de campo. Isso é o que importa no final das contas. E bom, vamos aguardar aí os próximos desdobramentos. Amanhã no Camisa 10, mais informações sobre o São Paulo e a chegada de James Rodrigues, que deve desembarcar amanhã em São Paulo. Guilherme Silva.
Boa, obrigado, Giovanni Chacon, Barolo, nossa audiência aqui na Jovem Pan. Amanhã tem Camisa 10, tem muito futebol. Você deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal, volte mais vezes. Muito obrigado a todos, um abraço e até mais. Tchau, tchau.